Olá, boa tarde. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores registou hoje, até por volta das 8:15 da manhã, 10 ocorrências na ilha de São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada, devido à passagem da depressão Irene. As ocorrências registadas desde a madrugada estão relacionadas sobretudo com inundações em habitações, havendo igualmente o registro de uma obstrução de via e de uma inundação também de via. No entanto, a maioria das situações que foram reportadas encontra-se resolvida. Nos locais para apoio e resolução das ocorrências estão os bombeiros de Ponta Delgada, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Polícia de Segurança Pública. A Proteção Civil aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a adotar as medidas de autoproteção. O IPMA estendeu ao Grupo Ocidental dos Açores o aviso amarelo devido às previsões de vento até às 2 da tarde. As ilhas dos grupos Oriental e Central estão hoje sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Num novo aviso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também o Grupo Ocidental sob o aviso amarelo entre as 11 da noite de hoje e as 2 da tarde de amanhã, tendo em conta as previsões de vento. Além da chuva, que poderá ser forte, acompanhada de trovoada durante o dia de hoje, o Grupo Oriental vai estar sob aviso amarelo amanhã, entre as 5 da manhã e as 8 da noite, por causa do vento. O IPMA emitiu avisos amarelos para o Grupo Central, referente à chuva, por vezes forte, que está em vigor até às 8 da noite de terça-feira. As 5 ilhas do Grupo Central vão estar também sob aviso amarelo entre as 23 horas, aliás, de hoje, e as 5 da tarde de terça, devido ao vento. 11 distritos do continente estão hoje também sob o mesmo aviso, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, devido aos efeitos da depressão Irene. A depressão vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na região autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira. Um sismo com magnitude de 2.4 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha Terceira, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o CIVISA. O abalo foi sentido pouco depois da meia-noite e meia e teve epicentro a cerca de 5 quilómetros a sul-sudoeste dos Altares, concelho de Angra do Heroísmo. Dois sismos de magnitude de 2.4 e 2.7 de escala de Richter também já tinham sido sentidos ontem à tarde naquela ilha. O CIVISA refere que estes eventos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. Na manhã de domingo, um outro sismo, mas com magnitude de 4.5, foi sentido nas Ilhas Terceira e São Jorge. Segundo adiantou na ocasião CIVISA, o abalo ocorreu por volta das 7 da manhã e teve epicentro a cerca de 1 quilómetro a nor-noroeste da Serreta. A Proteção Civil adiantou que logo após o abalo houve o registro de uma derrocada na estrada regional na freguesia do Raminho, que obstruiu uma via. Por motivos de segurança, a estrada regional no troço próximo ao mirador daquela freguesia, no concelho de Angra, deverá manter-se encerrada nos próximos dias por motivos de segurança.
A estrada está neste momento já desobstruída, no entanto, considerando a instabilidade da encosta do talude adjacente, a estrada deverá manter-se encerrada à circulação nos próximos dias, a aguardar uma avaliação técnica por parte do Laboratório Regional de Engenharia Civil.
Rui Andrade, presidente da Proteção Civil dos Açores, adiantou que não há vítimas nem danos materiais a registar. O responsável deixou ainda um apelo à população.
Que não se desloque para estas zonas enquanto estiverem interditas, não forcem passagens, utilizem as vias alternativas que estão identificadas e seguir a indicação das autoridades.
No local estiveram durante a manhã de ontem os bombeiros de Angra do Heroísmo, Direção Regional das Obras Públicas e Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra. A autarquia de Angra do Heroísmo afirmou que se aguarda o resultado da análise, que foi solicitada com caráter de urgência ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, com vista à reabertura daquela via.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
A partir desta segunda-feira, na Rádio Atlântida dá voz aos 10 partidos que concorrem pelo Círculo Eleitoral de São Miguel às próximas eleições regionais de 4 de fevereiro. Começamos pelo ADN, Alternativa Democrática Nacional, cujas premissas principais são lutar contra a corrupção, acabar com a pobreza na região e reforçar a aposta na saúde. Esta força política recente, que concorre às regionais antecipadas pela primeira vez por todos os círculos eleitorais dos Açores, promete não baixar os braços na corrida eleitoral. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Rui Matos, coordenador regional do ADN, garante que nos últimos 3 anos e durante a ditadura socialista nada se fez pela saúde, tendo deixado uma dívida muito grande. Por isso, uma das propostas que está em cima da mesa engloba a admissão de mais auxiliares de ação médica e a melhoria na gestão do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.
Eu, pessoalmente, aqui em Ponta Delgada, que é o hospital que tem mais listas de espera, e que nós queremos combater a falta de auxiliares que existe. As carreiras dos funcionários estão congeladas, eles fazem horas extraordinárias, que são obrigados a fazer horas extraordinárias no hospital, admissão de mais auxiliares da saúde médica. Portanto, o que se gasta na saúde não é mal gasto. Agora, tem que ser bem gerido, porque infelizmente é um conselho de administração e é muita gente a ganhar dinheiro que não faz nada. E na parte da saúde devia ser nos concursos dos fornecedores de material de que é gasto no hospital, onde se conseguisse buscar melhores preços, não ser diretamente a beneficiar os fornecedores de farmacêutica que ganham milhões à custa do Hospital Divino Espírito Santo.
Outro grito de revolta do ADN é a corrupção, que prejudica o desenvolvimento regional. O também cabeça de lista por São Miguel e pelo Círculo de Compensação é igualmente incisivo quanto à distribuição da riqueza na ilha açoriana, uma vez que esta última apresenta a taxa de pobreza mais elevada do país e com mais desigualdades no arquipélago. Como proposta do ADN, pretende-se transformar a sério as reformas, aumentar os ordenados nas empresas regionais e propor uma menor sobrecarga de impostos.
Sabemos de reformados que estão a receber reformas miseráveis. Isto tem que ser a pessoa, desde que trabalhe mais de 35 anos, terá direito de que seja caso de invalidez. E temos verificado com este Governo Regional o aumento do cheque pequenino, não se sabe quanto é que vai ser. Sabemos de pessoas que vão ser inferiores à inflação, que cada vez põe as pessoas que estão reformadas mais pobres. A culpa é somente de dois grandes partidos, que é o PS e o PSD. Portanto, são os dois partidos que tiverem o poder na mão, tiverem a possibilidade, durante quase 50 anos, de fazer algo pelos açores e açorianos, e até agora nada fez.
O candidato defende ainda a redução em 50% de deputados regionais na Assembleia Legislativa dos Açores. Segundo o Rui Matos, um encargo mensal que custa uma fortuna, bem como a proibição de nomeação de mais cargos públicos. De acordo com a cabeça de lista por São Miguel, neste governo de geringonça há mais de 105 cargos e isto empobrece a região. A menos de um mês de eleições regionais, Rui Matos tem consciência de que não terá governo, né? Mas um bom resultado seria, pelo menos, eleger um representante do partido no Parlamento.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O presidente do PS Açores e cabeça de lista às eleições regionais de 4 de fevereiro esteve no Pico, onde abordou aquelas que considera ser as prioridades para a ilha. Perante centenas de apoiantes nas lajes do Pico, Vasco Cordeiro procedeu ainda à apresentação dos candidatos do partido por aquela ilha. Entre as prioridades, o socialista elencou a ampliação do aeroporto, a melhoria do Porto de São Roque e o novo Centro de Saúde das Lajes. Por outro lado, acusou o governo de descontrolo das finanças públicas e de incapacidade de execução do PRR.
Nós temos uma situação de descontrolo nas finanças públicas. Nunca o Governo Regional dos Açores teve tanto dinheiro como este governo tem à sua disposição, seja pelos impostos que arrecadou dos açorianos, seja pelas transferências do Governo da República. Mas, ao mesmo tempo, este é o Governo que trouxe para os Açores a maior dívida de sempre da história da autonomia.
Já o presidente do PSD, cabeça de lista da coligação, pediu no sábado à noite uma vitória robusta nas regionais, de forma a que a coligação PSD, CDS e PPM e os Açores fiquem acima de tricas partidárias e politiquices dos outros partidos. Discursando perante perto de 2.000 militantes num jantar comício que teve lugar no pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel e que serviu de apresentação aos cabeças de lista pelas nove ilhas, o presidente do PSD Açores defendeu um mandato de estabilidade política e governativa, de forma a consolidar as medidas públicas em curso na região.
Mas o que agora humildemente peço é que, a partir desse dia, o dia 4 de fevereiro, o povo nos dê estabilidade política e governativa, para que haja previsibilidade e duração nas políticas públicas e consistência nos seus resultados.
José Manuel Bolieiro acusou ainda Vasco Cordeiro de descaramento e incoerência por, segundo disse, para ganhar votos, pretende fazer e dar continuidade ao que o seu governo realizou durante os 3 anos. O governo de Bolieiro caiu porque os resultados são um desastre no que é essencial, afirmou António Lima num jantar de apresentação da candidatura pela Ilha Terceira. O bloquista diz que com o governo da coligação aumentou a pobreza, as desigualdades, o abandono escolar precoce, o subfinanciamento do Serviço Regional de Saúde e a dívida da região. Lima acusou a coligação de fazer ainda pior que o governo socialista.
Quem teve a coragem de denunciar o negócio que garantiu 22 milhões de euros de rendas excessivas através de venda de combustível à EDA foi o Bloco de Esquerda. E o que pergunto é que outro partido nos Açores teria essa coragem?
Presente neste jantar esteve Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, que disse que as primeiras eleições antecipadas dos Açores são uma atrapalhada.
Em 2020 há um acordo, em 2021 já o Chega tinha partido a meio, já havia um que saía, já ninguém sabia como é que ia ser aprovado o orçamento, como é que continuava. Entretanto aparece o PAN, tipo coelho tirado da cartola, um PAN que diz que quer defender a natureza com partidos que são negacionistas das alterações climáticas, quer defender os animais com partidos que acham que a tortura pode ser um espetáculo, enfim, que atrapalhada.
Já Alexandra Mendes, primeira candidata do Bloco pela Terceira, salientou que o Bloco de Esquerda tem dado provas da importância da sua presença no Parlamento açoriano e deu exemplo de 2 vitórias na última legislatura. A redução do pagamento de juros da região à EDA, que poupou milhões de euros aos contribuintes, e os 30 postos de trabalho que ficaram a salvo depois da ameaça de despedimento pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. E ainda nas eleições regionais, Carlos Furtado, candidato do JPP, defende uma tarifa única nos transportes públicos.
Que qualidade de apiadeiros é que temos que depois possam promover o incentivo aos transportes públicos? E não temos. Além disso, os autocarros também, obviamente, estamos a falar de unidades já envelhecidas, estamos a falar de um percurso em estrada que é extremamente longo, porque na eventualidade de um acidente ou de uma derrocada, esta zona fica praticamente fechada, porque não há alternativa que seja aceitável, e no fim devemos aqui fazer um alerta e uma promessa de que o JPP encontre força representada na Assembleia Regional, pugnará seguramente para arranjar uma solução para os mosteiros.
Carlos Furtado falava na RTP Açores a quando de uma visita à freguesia dos mosteiros no concelho de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As centrais sindicais UGT e CGTP têm perspectivas diferentes sobre o futuro governo dos Açores, que será eleito nas eleições regionais antecipadas, defendendo o cumprimento de compromissos anteriores ou a assunção de políticas alternativas. o sindicalista novo líder da UGT Sores, Manuel Pavão, lembrou que a UGT assinou em setembro de 2023 um acordo de parceria estratégica de médio prazo com o Executivo de Coligação, com medidas importantes para os trabalhadores que caíram por terra devido ao chumbo das propostas de plano e orçamento para 2024. Opinião diferente tem o coordenador regional da CGTP, João Deco Mota, que defendeu a necessidade de se adotarem nos Açores políticas alternativas que favoreçam os trabalhadores e enfrentem os grandes interesses económicos. Segundo explicou, é necessário garantir, por exemplo, que cada posto de trabalho permanente, seja ocupado por um trabalhador com vínculo efetivo, mas é também necessário revogar as normas gravosas da legislação laboral que, em seu entender, atacam a contratação coletiva, permitem a caducidade dos direitos e negam o princípio do tratamento mais favorável. Por isso, a CGTP continua a reivindicar para este ano o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo de 5 para 10%, o aumento da remuneração complementar para 100 euros mensais e um aumento salarial para todos os trabalhadores de pelo menos 150 euros mensais, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2024.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Lusitânia é o novo líder da Série C do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa comandada por Ricardo Pessoa deslocou-se este domingo, bem perto, na Ilha Terceira, ao campo Dr. Durval Monteiro, na freguesia das Fontinhas, para defrontar a equipa local. Vitória do Lusitânia por 2-0 frente ao grupo desportivo das Fontinhas. No final da partida, o técnico verde-branco Ricardo Pessoa elogiou os seus atletas.
Conseguimos começar a ligar muito melhor o jogo na segunda parte, a encontrar o espaço na diagonal onde o Fontinhas tinha alguma dificuldade, e começámos, os nossos médios começaram a receber na diagonal, e a partir daí, atraindo os defesas ao nosso homem e abrindo espaço nas costas, conseguimos chegar ao gol dessa forma. Mas quero realçar o espírito desta rapaziada, desta minha malta.
Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia, equipa que ascendeu ao primeiro lugar da tabela classificativa com 27 pontos e menos um jogo disputado. Ora, o outro encontro onde esteve uma equipa açoriana e onde esteve a equipa do Rabo de Peixe, que perdeu perante o seu público por 2-0 frente ao Sertanense. Ora, na classificação, primeiro lugar para o Lusitânia com 27 pontos, no segundo lugar União de Santarém também com 27, mas mais um jogo. O Alvercabé é terceiro com 26, quarto Benfica e Castelo Branco com 25 pontos, com 24 pontos o Marinhense na quinta posição, sexto lugar para o Sertanense com 21, sétimo Peniche com 20, oitavo União 1919 com 18 pontos, os mesmos que têm o Mortágua na nona posição, décimo lugar para o Cernas com 17 pontos. Na 11ª posição surge o Rabo de Peixe com 16 pontos, os mesmos pontos que tem a equipa do Fontinhas. Na 12ª posição, 13º Gouveia com 14, e no 14º e último lugar, o União de Tomar contabiliza apenas 13 pontos.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.